Relatório preliminar do projeto de lei orçamentária prevê mínimo de R$540.
Fernanda Haddad fala sobre erros das últimas provas do Enem na Comissão de Educação do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou hoje o relatório preliminar do projeto de lei orçamentária para 2011.
O relatório definiu um salário mínimo de R$ 540 para o ano que vem, mas esse valor pode ser ampliado a partir de negociações entre parlamentares, centrais sindicais e o governo. A reportagem é de Celso Cavalcante.
O relatório preliminar incluiu no projeto orçamentário elaborado pelo governo um total de 60 emendas sugeridas por deputados e senadores. O principal ponto de discussão do relatório foi quanto ao novo valor do salário mínimo. A proposta do governo era que fosse de R$ 538,15, mas o relator-geral do orçamento, o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, arredondou o número para R$ 540. As centrais sindicais reivindicam o salário mínimo de R$ 580, enquanto parlamentares da oposição, como o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendem que o mínimo suba para R$ 600 no ano que vem.
Está demonstrada na emenda que eu fiz que todos os anos o governo não tem a capacidade de gastar os recursos que aloca para investimentos. Há sempre uma sobra de 30%. Se utilizar esses valores, nós vamos ter recursos suficientes para atender aos brasileiros.
Mas durante reunião na Comissão de Orçamento, o ministro Paulo Bernardo, do Planejamento, criticou essa proposta e lembrou que reajustar o mínimo para R$ 600 foi uma das promessas de campanha do então candidato Tucano à presidência da República.
Olha, eu estou achando que esses 600, o critério é porque o Serra prometeu que ia ser 600. Isso não pode ser um critério, até porque ele perdeu a eleição. Acho que nós temos que discutir o seguinte: com base no crescimento econômico, com base na experiência que nós temos, a inflação, qual deve ser o critério?
O senador Jim Argelo disse que o novo valor do salário mínimo será negociado entre o Congresso, o governo e representantes dos trabalhadores.
A cada R$ 1 que você sobe, você está subindo mais de 600 milhões de reais. Então, para isso, precisa ter recursos, para isso, precisa apontar a fonte. Nós vamos sentar centrais, sindicais, representantes aposentados, todo o poder executivo, poder legislativo, para sentar e ver qual o número pode ser. Hoje, o número que nós conseguimos alcançar foi o número de 540.
O presidente do Senado, senador José Sarney, disse que o objetivo é concluir a votação do Orçamento da União de 2011 até o dia 22 de dezembro, último dia de funcionamento do Congresso Nacional, antes do fim do ano.
A divulgação das notas do Enem está mantida como previsto no calendário do MEC. Será na primeira quinzena de janeiro. Foi o que informou hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, em audiência pública na Comissão de Educação do Senado.
Haddad diz que serão aplicadas novas provas aos estudantes que foram prejudicados pelas falhas de impressão no Enem. A previsão é para o início de dezembro, mas a data ainda não está confirmada, como informa a repórter Nara Ferreira.
Fernando Haddad classificou o vestibular como um sistema irracional de ingresso ao ensino superior e disse que o Enem é a única alternativa para superar o que chamou de anacronismo da realidade escolar brasileira. O ministro informou ainda que falhas vêm ocorrendo no Enem há 14 anos, quando foi inaugurado o exame, e que o importante é corrigir erros e garantir o direito dos estudantes.
O Enem é um projeto muito importante para a educação brasileira e que ele deve, com toda a nossa energia, ser preservado para que ele impacte, sobretudo, a qualidade do ensino médio.
Fernando Haddad afirmou que as falhas de impressão nas provas deste ano atingiram 0,1% dos mais de 4 milhões de candidatos inscritos e que todos os prejudicados terão a chance de fazer nova prova com data ainda a ser marcada. Mas o calendário de divulgação dos resultados está mantido para a primeira quinzena de janeiro. A senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, autora do pedido para audiência com o ministro, criticou o que considerou descaso do MEC com alunos, pais e professores.
Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra o Enem. Eu sou contra, às vezes, o descaso que eu vi. O estudante ficou em segundo plano. É a logística, é os milhões, o que nós estamos fazendo, os parceiros, todo mundo. Mas nós não estamos dando a quem de direito, a quem é objetivo e objeto de nossas preocupações, que são os jovens. que são os nossos alunos.
Marisa Serrano disse que é favorável ao Enem como instrumento de seleção de alunos e de melhoria do ensino médio, mas frisou que se persistirem problemas como deste ano e do ano passado, o Exame Nacional de Ensino Médio cairá no descrédito da população.
O senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, afirmou que a educação tem registrado importantes avanços em todos os países ibero-americanos.
A constatação foi feita durante o 6º Fórum Parlamentar Ibero-Americano, realizado recentemente em Buenos Aires.
Marco Maciel também lembrou que educação exige investimentos em tecnologia e inovação, setores onde, de acordo com o parlamentar, o Brasil avançou pouco.
Ainda é extremamente reduzida, baixa, pequena, a participação dos cientistas brasileiros no campo da inovação. E isso deve servir, quem sabe, de um desafio, de um repto, para que os nossos cientistas, pesquisadores, mestres, venham a focar o olhar, um olhar mais demorado para a questão dos investimentos nessas áreas sensíveis para melhorar a qualidade de desenvolvimento do país.
11 projetos devem ser votados pelo plenário do Senado amanhã.
Entre essas propostas estão a que prevê a criação de assentos para pessoas com deficiências e obesas em eventos culturais e esportivos e a que cria o Programa Nacional de Saúde Vocal do Professor da Rede Pública de Ensino.
Está prevista também a votação do projeto que restringe a venda de esteroides anabolizantes e classifica como crime o comércio ilegal desses produtos.
A Justiça Eleitoral do Pará confirmou oficialmente Flecha Ribeiro, do PSDB, e Marinor Brito, do PSOL, como senadores eleitos do Estado.
Marinor foi a quarta mais votada, mas o TRE do Pará entendeu que ela fica com a segunda vaga, porque Jader Barbalho, do PMDB, e Paulo Rocha, do PT, tiveram as candidaturas barradas pela lei da ficha limpa.
O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, disse que o caso do Banco Pan-Americano será discutido no Senado na semana que vem, no dia 24.
Na opinião do senador, a operação de salvamento do Pan-Americano, que pertence ao grupo Silvio Santos, não é o mais preocupante, porque o grupo ofereceu garantias para obter o empréstimo.
O que o senador considera grave é o fato de a Caixa Econômica Federal ter comprado parte do capital do banco por uma quantia superior ao valor real das ações.
Antônio Carlos Júnior quer saber como a Caixa não detectou esse erro na auditoria feita para a concretização do negócio.
Quem tem culpa nisto? É inadmissível que numa negociação dessa com due diligence a Caixa Econômica não tenha descoberto que estava pagando muito mais do que a empresa valia porque tinha um ativo que não foram baixados e receitas que não eram verdadeiras. Coisa muito grave.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, está preocupado com a possibilidade de uma verdadeira guerra cambial em nível mundial e culpou os países ricos pelas consequências dessa batalha.
Para Roberto Cavalcante, foram os países ricos os responsáveis pela crise financeira mundial. E agora, para minimizar os efeitos, adotam medidas artificiais, como a desvalorização cambial frente ao dólar.
E como consequência, o Brasil e outros países em desenvolvimento veem a competitividade de seus produtos no mercado internacional ser prejudicada.
Por isso, Roberto Cavalcante defendeu medidas como a adoção de alternativas ao dólar nas transações e acordos multilaterais.
É importante incentivar mecanismos como estes, até porque, infelizmente, a parcela das transações entre Brasil e Argentina bancadas com moeda local é ainda muito pouco relevante. E com o BRIC, apenas ensaios titubeantes dos primeiros passos. Enquanto isto, é vital estimular e aprofundar este debate, enquanto vivemos as incertezas do momento e os riscos que ameaçam hoje a competitividade e os mercados de trabalho dos países emergentes.
A senadora Ceres Slessarenko, do PT do Mato Grosso, espera que a eleição de Dilma Rousseff para a presidência da República estimule a brasileira a participar mais da política.
A senadora destacou que hoje apenas 8,9% dos parlamentares do Congresso Nacional são mulheres, o segundo menor índice da América Latina. O Brasil ganha apenas do Panamá.
Continuamos a ver uma discrepância na participação feminina na arena política em relação aos companheiros homens. Para a manutenção das mulheres no poder, precisamos da presidenta, mas apenas ela não garantirá o acesso maior das mulheres ao poder. Precisamos de mais e mais mulheres ocupando os espaços de poder, decidindo e adquirindo experiência e notoriedade.
Séries Slessarenko destacou ainda que, mesmo na iniciativa privada, a mulher brasileira ocupa apenas 1% dos cargos mais importantes. Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.